Meu caro ouvinte da CBN, nós sabemos que o Brasil tem a expectativa de recuperação da economia. O atual governo aponta para essa possibilidade. A reforma da Previdência talvez seja aí o fato mais objetivo de um ambiente melhor para a economia. Mas o setor que sofreu muito com a crise, alguns consideram a pior crise que o Brasil já teve, foi a indústria. E no Paraná, a Federação das Indústrias do Estado vai ter eleições agora. E nós vamos conversar com os candidatos que estão disputando a presidência da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná. O primeiro deles que eu tenho aqui comigo é Eugênio Gizzi. E é com ele que eu converso agora. Senhor Eugênio, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Eu que agradeço, Gilson. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes da CBN Maringá. Estou à tua disposição.
A gente sabe que a indústria no Estado cresceu muito. Ela tem toda uma trajetória da década de 60 para cá, mas ela se ampliou muito de 90 para cá. Só que essa crise foi a maior crise que se fala que a gente teve na indústria do Estado. Como é que o senhor lê essa crise agora? Estamos superando ela. E as expectativas?
As expectativas, Gilson, são muito boas. Eu acho que o ano passado a população brasileira deu um recado muito forte nas urnas, que queria política feita de uma forma diferente. Houve uma renovação do Congresso em mais de 50%. Elegemos um presidente que há poucos anos atrás, seria impensável que fosse eleito, justamente por propor mudanças estruturais para o nosso país. E, diante disso, nós já estamos vendo avanços nessa direção, como a própria reforma da Previdência. Hoje entra em discussão novamente o segundo turno da sua votação, e acreditamos que sim, vai ser um grande passo para que nós retomemos a trilha do crescimento dentro do país. E no Paraná não vai ser diferente. Mas não basta, Gilson, a reforma da Previdência. Nós temos também outras situações que terão que ser atacadas, né? Como a própria reforma tributária, o tributo. Nós temos uma carga tributária muito grande no país, isso sufoca as nossas empresas. Eu sempre digo que o maior sócio das nossas indústrias, das nossas empresas, é o próprio governo, pelo seu tamanho e pela sua dimensão. E tem um outro fato dentro da reforma tributária, que não é só a questão da carga, que vai depender muito também da redução do tamanho do Estado, mas é a questão da complexidade de pagar tributos no país. As nossas empresas, as nossas indústrias, têm que montar uma estrutura paralela dentro da sua empresa, não paralela, fazer parte da estrutura, somente para pagar os impostos. São milhares de horas gastas ao ano para você pagar esse tributo, sem termos a certeza que estamos pagando correto. Ou seja, nós podemos estar criando tanto um passivo tributário quanto um ativo tributário. Isto é impensável para um país, e agora nós estamos para estrangeiros que queiram vir e vêm aqui para o Brasil, na medida que queiram investir aqui dentro do nosso Brasil. Há uma perspectiva muito grande, nós temos muita condição de crescimento, de investimento gerar mais recursos, por exemplo, do que no Hemisfério Norte, mas muito se assustam na medida que vem, por exemplo, a complexidade de pagamento dos tributos. Mas não é só isso. Há uma falta de segurança jurídica, há uma burocracia enorme dentro desse país. Isso custa muito caro para o próprio peso de governo, como também custa caro para as empresas lidarem com isso. Muitas vezes o investimento deixa de ser feito porque não se consegue uma licença, não se consegue um alvará. E não é porque queira se fazer algo errado, não se quer. Na realidade, você nem tem a resposta. Nem a resposta vem de forma adequada, não vem embasada, não vem técnica, ou não aparece de forma alguma. E nós estamos agora em vias, em vias de assinar o convênio, ou já foi assinado, do Mercosul com a União Europeia, e isso pode ser fantástico para a gente. Né? Muito bom você abrir um baita mercado como é o mercado da União Europeia. É um mercado maior do que os Estados Unidos. Né? É um PIB fantástico, tem muitos recursos, né? E vai se abrir para a gente. E assim como a nossa indústria também vai ter acesso a mais tecnologia de uma forma mais interessante para a indústria, que você consiga realmente incorporar dentro dos seus processos produtivos. Mas, por outro lado, principalmente para a indústria de manufatura, boa parte dela, ou pelo menos para muito boa, a maior parte dela, isso pode ser um risco muito grande, na medida que nós não temos as condições de competir com essas indústrias europeias. E por que não temos essa condição de competir? A carga tributária, a complexidade dos tributos, a burocracia imensa que temos aqui a cumprir para fazer com que os nossos serviços andem, a questão do acesso ao crédito. né? O acesso ao crédito, eles têm uma condição muito melhor do que nós temos aqui, tanto em termos de custo do dinheiro, como em prazo para pagamento disso. Isso viabiliza uma porção de negócios, às quais nós não temos esse acesso aqui. Então nós também temos que fazer um baita dever de casa, e aí entra o trabalho da FIEP. A FIEP pode ajudar, pode colaborar muito nisso, né? Tanto na questão interna, de trabalhar junto às empresas com as atividades do SESI, do SENAI, né? Dando uma condição de competitividade, de produtividade melhor, digamos assim, e também resgatar um protagonismo de estarmos discutindo com os governos, né? Nós não podemos ficar sem conversar com o nosso maior sócio, e que nos prejudica muito, ele nos atrapalha muito. Então nós temos que pelo menos conversar, olha, nos atrapalhe menos. Mas mais que isso, nós vivemos hoje com governos uma pauta muito reativa, né? É por conta de um imposto que cresce, é um novo imposto que aparece, é uma nova legislação que restringe mais essa nossa produtividade e essa nossa competitividade. Nós temos que inverter isso. Nós temos que sair dessa pauta reativa para uma pauta propositiva. E nós temos condições para isso. Nós temos um baita de um corpo técnico dentro da FIEP, nós temos estruturas para isso, que nós podemos utilizar ouvindo os industriais, coisa que se deixou de fazer nos últimos anos. Não se ouve mais os industriais, até pela forma de governança que a gente vive hoje dentro da FIEP, sabe, Gilson? E com isso, ir para o governo, levar uma formulação, por exemplo, de uma nova política industrial para o estado do Paraná. É, chegar para o governo e falar, olha, nós temos uma condição enorme de ajudar mais o Estado na geração de novos empregos, na geração de riqueza, mas vocês têm que nos dar melhores condições para que a gente faça isso.
Sr. Jesus, eu queria perguntar um pouquinho sobre o empresário. O empresário brasileiro, ele é um empresário que tem ainda, né, infelizmente, uma formação e qualificação ruim em grande parte. Uma parte dos empresários brasileiros perdem seus negócios em 5 anos. Começam e não terminam. Principalmente micro e pequenos empresários, que na indústria tem muitas empresas, pequenas empresas, são produtoras de alguma coisa. Como é que se cria um empresário melhor num setor que está vivendo uma crise como essa? Muita gente abandona o setor, porque ele precisa empregar pessoas é uma coisa burocrática. Como é que se qualifica um empresário para que ele seja tão eficiente quanto ele cobra, às vezes, dos que trabalham com ele?
Na maior parte do tempo é com a experiência, sabe? Infelizmente, essa é a nossa história no país, né? O empresário é aquele que tem uma visão, tem uma vontade de não ser empregado, e sim de empregar, de gerar empregos, né? E isso é eu diria que essa é uma parcela, mas é uma parcela menor da queda da não continuidade dessas empresas. A pior situação, Gilson, é esse ambiente de negócio que nós temos no país, onde não tem segurança jurídica. É sobre essa questão dos nossos ciclos econômicos. Nós temos assim um ano que cresce muito e depois ficamos 3, 4, 5 sem crescer nada. Isso acaba com qualquer programação, acaba com qualquer planejamento do empresário. Isso faz sim com que muitos abandonem. Então, esse seria o pior problema. Mas, por exemplo, nós estamos falando sobre a questão de capacitação, vamos voltar um pouquinho, sobre a capacitação dos nossos funcionários, né? Nós temos o SENAI, né, que tem uma baita experiência no Brasil inteiro. Aqui no Paraná, realmente, a gente tem índices que nos orgulham de sermos mais efetivos nessa atuação, mas, mesmo assim, nós ficamos devendo muito. Nós estamos falando no tempo de uma indústria 4.0, já se fala muito sobre isso, mas a realidade das nossas empresas, de muitas das nossas indústrias, está muito distante disso. E eu vivi uma experiência muito interessante na semana passada, que eu fui visitar uma grande indústria na região oeste do estado, com 4.500 funcionários, e no dia seguinte eu fui visitar uma indústria, uma camisaria, né, de lá seus 15 funcionários. As reclamações são as mesmas. Nós estamos fornecendo cursos, Gilson, com tecnologia muito atrasada. A proprietária dessa indústria de confecção, dessa camisaria, ela me disse o seguinte: olha, parece que o SENAI está formando costureiras, não está formando profissionais para uma indústria de confecção. E eu ouvi a mesma crítica do proprietário de uma indústria de 4.500, uma indústria química, farmacêutica, a maior produtora de genéricos do país. Ouvi o mesmo tipo de reclamação: olha, vocês estão muito desatualizados, né? Precisa se fazer mais investimentos em relação aos equipamentos e a forma de treinar o nosso pessoal. Isso é uma das razões por quais nós percorremos hoje, Gilson, algo como 6 mil quilômetros no estado do Paraná inteiro, ouvindo todos os setores industriais em todas as regiões do estado. E a reclamação é disseminada em relação a isso. Não só sobre a questão do modelo de treinamento que se dá, como também em relação aos custos para isso, né? Então, muitas vezes, o industrial não vê valor agregado naquilo que ele, no produto que está sendo oferecido. E por conta disso, é que nós entendemos, e nós somos sim uma chapa de oposição ao modelo que está aí, porque é um modelo superado, né? Nós temos um modelo de gestão onde reina o presidencialismo absoluto. E não é dessa gestão, já vem de outras gestões dessa mesma forma. Então é muito pouco ouvido o industrial. Nós, como eu faço parte dessa gestão, estou lá há 4 anos, há uma falta muito grande de transparência. E nós, diretores, somos meros conhecedores de informações que são dadas a partir de decisões já tomadas pelo presidente e pela sua estrutura mais próxima dele.
Agora, vamos falar de reforma tributária. Próxima discussão que vai ser no Congresso é essa, já que a reforma da Previdência parece estar bem encaminhada e isso tudo vai dar certo.
Falta o Senado ainda.
Mas vamos pensar que vai estar tudo certo. A reforma tributária impacta em quanto na indústria? O que isso pode significar de melhor?
Nós temos uma carga tributária, Gilson, de 36%, 37%, 38% em relação ao PIB. Isso é muito pesado, isso é muito forte. E nós temos que mudar até a forma de tributação, de deixar, por exemplo, os investimentos ou os produtos na sua saída, na sua largada, sem tributação, para lhe dar mais competitividade. Isso vai dar mais competitividade para a exportação, não só para a exportação para os nossos externa, como também aqui interna, dentro do próprio país. Isso já vai dar uma condição muito melhor para isso. Agora, veja, tem que se fazer a reforma tributária, mas tem uma outra reforma também, que é a reforma de Estado, é a reforma de governo. Nós temos que diminuir o peso dessa estrutura que nos pesa e que nos custa muito carregar isso junto. E daí você fica vendo números absurdos de comparativo, por exemplo, quanto ganha um trabalhador privado, quanto ganha um trabalhador público. Isso é um absurdo. E daí nós temos exemplos dentro da nossa própria casa. Nós somos muito críticos, nós industriais, o nosso presidente atual também é um crítico da administração pública, dos políticos e dos governos, e o nosso presidente sabe-se, aliás, não se sabe, né? Imagina-se, né? Que ele está ganhando hoje 60, 70, 80, 94, 94, 360, não sabemos quanto ele ganha, né? Então, isso, e não poderia, porque é ilegal. Não poderia ele estar recebendo esse vencimento. A FIEP goza de uma imunidade tributária que é devida, que é possível, um benefício concedido às empresas, às entidades sem fins lucrativos, que não tenham dirigentes que percebam valores, trabalhem de forma graciosa para isso. Realmente, isso é algo que nos preocupa bastante. E o nosso industrial não sabe disso. Não sabe também outra crítica que nós fazemos à administração pública em relação ao nepotismo. Né? O nosso presidente emprega lá o seu cunhado. Seu cunhado está lá recebendo, também não se sabe se ganha 50, 60, 70, 80 mil reais por mês, mas ganha, né? Fora os cartões corporativos. Então, essa é um momento que nós estamos tendo. Muita gente me critica pelo fato de liderar uma chapa de oposição, mas a FIEP faz esse mês 75 anos de idade. Nesses 75 anos de idade, nunca houve uma troca de mãos nisso. Sempre foi a mesma situação levando-se ao longo dessas mais de 7 décadas. E com isso foi criando uma cultura, né, que se faz perceber que muitas dessas questões parecem que são normais, mas não é esse o fato. Né? Eu acho que as urnas deram esse recado muito grande no ano passado, e o nosso industrial também quer ser representado de uma forma diferente, de uma forma mais efetiva, e que ele veja nisso o valor agregado nos seus negócios.
Eu conversei com o Eugênio Giz, empresário, e ele está disputando a presidência da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Vamos conversar também, é claro, com um ou outro candidato, Carlos Walter, que vai estar aqui conosco na segunda-feira, nesse mesmo horário. Vai começar a entrevista às 10h10. Senhor Eugênio, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço a você, Ginho, aos ouvintes da CBN Maringá.